pessoal, sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do Café com Velocidade. Neste programa, nós vamos falar um pouquinho sobre o Desafio das Estrelas, as 500 milhas de kart de Granja Viana, a última etapa da Stock Car de 2007, que é amanhã, a 1GP e também dos últimos testes da Fórmula 1 que foram realizados em Jerez. Bem, para começar, a gente vai falar das 500 milhas de Granja Viana, que aconteceu no domingo passado. Nosso participante aqui também do Café com Velocidade, o Thiago, ele foi para a Granja Viana assistir a prova e vai contar para a gente um pouquinho como é que foi. Fala, Thiago, como é que foi acompanhar as 500 milhas de perto?
Oi, Bárbara, boa tarde a todos. Aliás, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que estiver ouvindo. Eu fui para a Granja Viana pelo segundo ano. Eu vou mais como uma tiete assim mesmo, para tirar foto com os pilotos. Porque a corrida em si é um pouquinho chata no começo, porque são mais de 60 carros e você não conhece todos, e eles vão rodar 12 horas e a noite inteira é meio cansativo. Então eu costumo ir, ficar lá nos bastidores, vendo a movimentação dos mecânicos, os pilotos, assisto a largada, a primeira hora, volto pra casa e assisto o final no outro dia na TV.
Mas como assim? Então você só vai pra tietar mesmo?
Não, eu vejo a largada, vejo a movimentação dos pilotos, vejo os treinos, as primeiras baterias que tem antes da corrida mesmo. Fico vendo essa, mas às 12 horas eu acho muito cansativo ficar lá. Daí a gente vê só o comecinho e o final em casa.
É verdade, o pessoal costuma falar que a galera dorme na arquibancada, porque demora muito mesmo pra terminar a prova.
É sim, é muito cansativo. E a prova desse ano não teve surpresas, como a do ano passado. A equipe do Rubens Barrichello conquistou pela sétima vez. Dessa vez fizeram até uma dobradinha. Eles tinham duas equipes, ele e o Tony tinham duas equipes. E eles chegaram na frente, as duas equipes. A equipe do Nelsinho estava dando a parecer que ia levar o título, que ia ganhar, mas eles tiveram um problema. A equipe do Massa também, seu queridinho, teve um problema lá pela volta 500. Ele, como não é bobo nem nada, voltou pra casa pra passar a lua de mel, continuar a lua de mel.
Ele teve um problema, que ele casou na sexta-feira e foi correr no sábado à noite, né?
Isso, e como eu disse que teve a parte da tietagem também, chegou o Rubinho, Nelsinho, Tony, a gente tirei foto com o pessoal, aquela coisa de tietagem mesmo.
Olha só.
E o seu querido Massa só foi chegar 11h30, meia hora antes da corrida.
Falou com ninguém.
Falou, mas me deixou plantado lá na entrada dos pilotos pra tirar foto com ele. Por mais de 6 horas.
Ele ainda tava comemorando, né? Tem que relevar um pouquinho esse fato.
Mas é isso, é uma festa muito legal. Eu recomendo a todas as pessoas que tiveram oportunidade de ir no ano que vem, nos próximos anos. Que é bem legal, você vê muita pessoa conhecida, você vê grandes disputas na pista. Eles andam colado mesmo no outro. Foi legal que a Globo, por ter mostrado a Corrida das Estrelas, que é o nosso próximo tópico, acho que levou um pouco mais as pessoas, que aí o pessoal acompanhou uma semana antes na TV e meio que foi na empolgação.
É, porque apesar de já existir há 11 anos a competição, acho que nunca teve tanta atenção na TV como agora. E também tem uma outra questão que você disse no começo até, que a equipe do Rubinho e do Tony já é o sétimo ano que eles ganham. E aí parece que isso gerou um pouco de mal-estar, assim, as pessoas os outros pilotos saíram um pouco chateados, porque, poxa, sempre eles que ganham. E o Tony Canaan soltou um comunicado para a imprensa no dia seguinte, dizendo que as pessoas precisam aprender a perder, como também devem aprender a ganhar, que isso não tem nada a ver, que culpa eles têm se tem uma equipe boa e que sempre estão ganhando. Pelo menos no kart o Rubinho ganha, né?
É, pelo menos.
Mas teve uma polêmica aí ao redor da competição.
É, já tem dois anos, tem um tempo que o pessoal reclama que tem marmelada, que tem isso, que tem aquilo. E o Tony saiu mesmo, na hora do fim da corrida, ele já saiu reclamando. O pessoal da Band Esporte estava transmitindo, foram entrevistá-lo. Ele, ironicamente, falou, a gente tem um botão no carro aqui que a gente aperta e atrapalha a cronometragem e dá um turbo a mais aqui no nosso carro. E A gente não sabe dirigir nada, é por isso que a gente tá onde a gente tá, mas a gente não sabe dirigir. Ele usou da ironia, ele tava bem chateado. O Rubinho soube deixar isso pra trás, tava feliz, ele não deu muita bola pras críticas não, mas o Tony ficou bem chateado.
E olha que o Tony, assim, ele e o Rubinho tem uma parceria antiga, tanto dentro quanto fora das pistas, e eu nunca vi o Tony Canaan muito chateado, assim. Então, realmente alguém deve ter falado pra ele uma besteira muito grande, pra ele ser até irônico, né, depois da corrida.
Eu acho que esse pessoal que já tá desse nível já, o Rubinho já conquistou, não conquistou o título, mas conquistou muitas coisas na vida, chegou onde que tá, correndo na Fórmula 1, o Tony tá lá na Indy. Eu acho que esse pessoal não tem por que forçar alguma coisa pra eles ganharem, uma brincadeira de fim de semana. Não acredito muito, não.
É, bom, sempre fica uma polêmica a mais pra apimentar um pouco o evento, né?
E pra continuar na linha do kart, vamos falar um pouquinho da Corrida das Estrelas.
É, o evento preferido do Thiago, porque o piloto que ele adora conseguiu bater todos os outros.
É um alemão, é um fanfarrão.
Na verdade, a dupla da Ferrari, o Felipe Massa organiza e o Schumacher ganha. Mais ou menos assim que foi combinado.
E a gente tem que destacar o Nelsinho. O Nelsinho que na primeira bateria chegou em segundo lugar e acabou ficando no terceiro lugar geral, atrás do Schumacher e do Burt. Aliás, ele foi em sétimo lugar no geral. Quem ficou em terceiro foi o De Grassi, no geral.
Foi o Lucas De Grassi, que muita gente não conhece, não bota fé, e o menino tá mandando super bem.
É, o De Grassi da GP2, que tomara consiga a vaga de piloto de testes esse ano que vem na Renault. Nelsinho assumindo junto com o Alonso, que parece que a novela vai acabar.
Vamos ver se semana que vem essa história acaba, porque já deu.
É, realmente. Mas o destaque foi o profissionalismo do Schumacher, porque foram vários vídeos que o pessoal do Globo Esporte, do Voo do Baixo, lá, o Rafael Lopes, até colocou no blog dele, do Schumacher fazendo a própria calibragem do pneu. Teve a história que o Galvão contou antes da corrida, de que ele, na hora que ele descobriu que ia trocar o motor, ele foi lá e desregulou tudo que ele fez, mostrando que ele tava, era uma brincadeira, mas que ele é bem sério com as coisas e que ele queria ganhar. Foi um destaque. E um destaque negativo, não sei quem assistiu a segunda bateria, porque a Globo não transmitiu, foi o Gilles Tiferrand, que foi sempre um piloto que eu admirei bastante, e eu não sei o que aconteceu, se foi proposital, mas o Gil tava no box, ele nem largou, teve problemas, e aí ele voltou pra pista, muitas voltas depois, e como retardatário, ele deixou todo mundo passar. A hora que o Schumacher chegou, ele fechou a porta do Schumacher, e os dois trombaram, e o Schumacher perdeu duas posições nessa batida, mas por sorte conseguiu terminar na frente.
Será que o Gil de Ferran conversou com o Rubinho antes, né? Porque eles trabalharam na Honda juntos, e aí virou e falou assim, pô, sacaneia o alemão lá pra mim, vai, por favor, só um pouquinho.
É, não sei se foi proposital.
E tem um outro detalhe, voltando a falar do Schumacher, aquele clima descontraído, que também é legal, que o engenheiro que ele ia trabalhar, o mecânico, ele... Porque tem um sorteio ali na hora, ninguém tá com um kart definido pra correr. E aí depois, quando o Schumacher soube com quem ele ia trabalhar, ele, oi, tudo bem? Como que é seu nome? Ah, eu sou o Michael. Como se ninguém conhecesse ele, sabe? Muito, muito bacana, assim, da parte dele.
É legal mesmo. Eu acho que sobre kart é isso. A gente podemos passar pro próximo tópico.
Exatamente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre automobilismo nacional, que nesse fim de semana acontece a última etapa da Stock Car. Nesse fim de semana não, amanhã o Thiago Camilo acabou de cravar a pole. A disputa da Stock V8 já foi encerrada, porque o Kaká Bueno ganhou a última prova no Rio, quer dizer, ganhou não, ele já se consagrou campeão. Na verdade, ele teve muitos problemas durante a prova, teve lá que dirigir no braço mesmo, e se consagrou bicampeão da Stock Car. E agora a disputa fica entre o Thiago Camilo e o Rodrigo Sperafico. Agora o Thiago Camilo já saiu na frente porque ele é pole, e a Stock Car com certeza amanhã vai ter uma prova muito agitada, com as disputas acirradas de sempre, E eu tenho certeza que o público vai comparecer em massa em Interlagos, como acontece todo ano. Tem algum comentário para fazer da Stock, Thiago?
A Stock, eu não acompanhei ela esse ano, eu deixo com você, mas o ano que vem, prometo, tá palpitando aqui também sobre a categoria.
Eu até falei um pouquinho sobre Stock Car num texto que eu fiz essa semana, e é muito engraçado você ver a evolução da categoria, ver que realmente teve um grande investimento, porque em 79 eles corriam com Opala, Maverick, e depois a GM investiu pra caramba na categoria, e na metade dos anos 90 ela saiu, aí entrou a Vicar do Carlos Coll, que é super conhecida, e foi aí que deu aquele boom, assim. Então vieram outras marcas no Stock Car, teve a Stock Light, que se eu não me engano foi criada em 93, para ajudar no acesso à Stock V8. Então isso já mostra, a Stock Car tinha uma categoria de acesso, então já dá para perceber que ela estava crescendo. E no ano passado também foi criada a Stock Junior, que para revelar os novos talentos do turismo brasileiro. E tem muitos pilotos que têm, que contam, né, com aporte financeiro de outros pilotos famosos, como o Tony Canaan, que todo ano ele faz uma seletiva para escolher duas pessoas que vão correr por uma equipe. Então é bem legal esse lado, assim, e ver que a Stock Car tá crescendo cada vez mais. E vamos ver amanhã o que, que vai acontecer, né? Se Thiago Camilo, Rodrigues Perafico, ver o que, que vai dar. E agora, indo já para o próximo tema, né? Porque já falamos demais de Stock Car, é a 1GP, que para quem não conhece é a Copa do Mundo do Automobilismo. E o Team Brasil, assim, na última etapa não foi tão bem, o Sérgio Gimenez teve alguns problemas, que o Thiago vai contar melhor agora o que, que aconteceu nessa corrida.
Na verdade, a Suíça dominou, foi há duas semanas atrás, a etapa da Malásia. Na verdade, a equipe do Brasil foi bem, porque comparado com as outras corridas, tanto da temporada passada como a primeira deste ano, eles terminaram a primeira corrida. Pra quem não sabe, são duas corridas, que é a Feature Race e a Sprint Race. A ordem é o contrário. Primeiro é a Sprint, que é uma corrida curta. E depois,
curta.
Isso, e vem a Feature depois, que é a corrida longa.
Que tem até pit stop e tudo mais, né?
Isso. E na corrida curta, o Brasil chegou em quarto lugar, com o Sérgio Gimenez. E na corrida longa, chegou em segundo, mas tomaram uma punição e acabaram caindo para terceiro lugar. É uma punição justa, porque, pra quem não sabe, quem não assistiu a corrida, o Sérgio Gimenez acabou fazendo uma ultrapassagem com o safety car, entrou na pista, daí todos os pilotos entraram no box, e na saída dos boxes saiu o piloto da Suíça na frente e o piloto brasileiro em segundo lugar. E aí o sinal fechou, o mesmo sinal do Canadá lá, que fechou pro Massa, fechou na Malásia, porque os boxes estavam fechados, mas aí ninguém saiu prejudicado, porque estavam todos os pilotos no box. Só que em vez de eles continuarem na fila indiana, eles se alinharam lado a lado. E na hora que o box abriu, o Sérgio Gimenez pulou na frente do piloto da Suíça. E foi considerado uma ultrapassagem. E ele acabou sendo punido com 2 segundos, o que levou para a terceira colocação. Mas foi um grande resultado do Sérgio.
Porque fazia um bom tempo que a gente não via o Team Brasil bem classificado. Era sempre 10º, 15º. Acho que já tá de bom tamanho o que ele fez.
Sim, e um destaque negativo foi a equipe da Alemanha. O piloto é o Michael Memmiller. Ele tomou 3 punições durante as duas corridas, uma na primeira e duas na segunda. Pra quem se lembra do circuito da Malásia, que tem aquela reta, e depois da reta eles fazem tipo um S, bem fechado assim. E ele, nas 3 vezes, ele jogou um piloto pra fora naqueles S lá. Ele tentava entrar pra um lugar que não tinha jeito por dentro assim, e acabava tocando um piloto. E a equipe da Alemanha chiou muito, estão até ameaçando sair da 1GP, eles que são os atuais campeões. Mas eu acho que não vão sair não. E as punições também foram 3 punições justas, porque ele realmente deu um totó no piloto da frente.
Então ele foi o campeão de punições da etapa da Malásia.
Exato. E a próxima etapa da UGP vai ser na China, dia 16, que é semana que vem.
Semana que vem já.
Isto.
Junto com a Corrida dos Campeões também, que vai ser em Wembley.
Exatamente. E podemos passar para o próximo tópico?
Que é, na verdade, o tema preferido do Thiago, que é Fórmula 1, com os últimos testes que aconteceram em Jerez essa semana.
Na verdade, eu gostaria de falar dos testes de Barcelona, que aconteceram no começo do mês. Dá uma passada rápida.
Depois a gente volta pra Jerez.
Sim, porque a gente não pode deixar de falar de Barcelona, que o Schumacher voltou a pilotar. E nos dois primeiros dias fechou com os dois melhores tempos. Mas eu gostaria de falar da Force India, que é a nova equipe aí que comprou a Spyker e que está fazendo um verdadeiro vestibular. Em Barcelona eles andaram com Iedo van der Garden, que é o holandês, e o Rodan Rodrigues, mexicano, no primeiro dia. No segundo dia andaram com Christian Klien, com Adrian Sutil, com Vitor Tony Liuzzi. E no terceiro dia, novamente com Klien, com Liuzzi. E que agora em Jerez eles andaram com Fisichella, com Montani, com...
Com Ralf Schumacher, meu Deus do céu.
Com Ralf Schumacher. Eles estão fazendo um verdadeiro vestibular. Nós sabemos que o Adrian Sutil já está confirmado. Se é que a McLaren não vai levá-lo, existem alguns boatos a respeito disso. Mas se ele não for para a McLaren, ele vai continuar na Force India. E os dois nomes que me parecem mais prováveis aí, pelo menos foram os dois que mais testaram, foi o Vitor Tony Liuzzi e o Christian Klien. Mas o Fisichella também está bem na briga. O Ralf tá queimado lá, ele andou uma vez só, saiu falando que não quer dirigir lá, que não gostou. Então o Ralf praticamente tá descartado.
Eu acho que o Ralf, se ele não segurar a língua, ele não vai dirigir em nada, né? Porque era mais fácil ir pra casa logo.
Ah, o legal foi ele se oferecendo na Honda ainda. Ah, se a McLaren quiser, eu tô aí. Eu acho que eu sou o piloto certo pra McLaren.
Ah.
Não é nem um pouquinho pidão.
Ele mais uns 100 pilotos.
Isso, e o destaque de Jerez, chegando em Jerez agora, foi a volta dos pneus slick, que
exatamente.
Não foi tudo aquilo que esperavam, mas foi só a volta, depois de tanto tempo fora. Eu acho que se eles trabalharem em cima, desenvolverem bem, esse pneu vai andar mais do que os sulcados. Tivemos vários destaques. No primeiro dia, o Nicky Heidfeld terminou na frente, isso porque ele usou o pneu slick. No segundo dia, o Hamilton voltou depois de férias, terminou na frente.
O Coulthard em segundo, né?
Isto. No terceiro dia, foi a vez do Kubica terminar na frente. E ontem, o Sebastian Vettel terminou na frente. Um outro destaque positivo é a boa performance que o Sebastian Bonnet está tendo também, companheiro do Vettel, na Toro Rosso.
Uhum.
E, na minha opinião, se não é a dupla mais forte do próximo temporada, é a dupla mais querida. Eu gosto muito do Sebastian Vettel e do Bonnet também.
Eu tô curiosa pra saber o que o Bonnet vai fazer na Fórmula 1, porque ele já deve ter enjoado de correr e ganhar. Então agora acho que é um novo desafio pra ele.
Isso, vamos ver o que vai dar.
E também eu tava lendo um pouquinho sobre o assunto e o Button, ele deu uma declaração dizendo que ele já gostou de testar com os pneus slick, porque ele disse que o carro fica um pouco mais previsível, que você consegue saber para onde que ele vai. Então ele acredita que não vai ser tão difícil assim dirigir com um pneu diferente. E também ele ficou, no primeiro dia, ele ficou em segundo lugar, então é uma coisa considerável para uma Honda.
Sem dúvida nenhuma. E um outro destaque foi a presença do Ross Brawn no box da Honda, nova contratação. Nós não chegamos a comentar que foi depois do último podcast.
Foi a contratação que eu acho que ninguém esperava que ia acontecer.
Exato, e a Honda tá investindo bastante, né? Eu acho que eles passaram uma vergonha tremenda esse ano aí com esse carro, que foi um fiasco. Então fazendo um belo investimento, trouxeram pessoas da BMW, pessoas da Williams. Agora contratou o Ross Brawn. Só falta piloto.
Eu acho que a Honda tá indo pro tudo ou nada. Ou anda ou sai fora, porque depois desse ano não tem muito o que falar, então ou vai ou vai. Vamos ver o que acontece, né? É bom ter isso, ter o Ross Brawn pra equilibrar um pouquinho, pra deixar um pouco mais estratégico, né? Porque eles fizeram várias burradas. Então acho que vai ser uma temporada bacana de se ver.
Uma outra equipe que está dando um ultimato é a Toyota, que definitivamente, se não forem bem no campeonato, estão ameaçando sair da Fórmula 1. E a Toyota está com uma novidade, que é o alemão Timo Glock, campeão da GP2.
Uhum.
Mais uma novidade no circo da Fórmula 1, que vai fazer parceria com o Trulli.
E tem um piloto de testes, que é o Kobayashi também, que andou testando por aí, asa diferente, algumas Isso. coisas do carro também.
Exato.
Tem muito nome novo agora, né?
É, tem muitas pessoas novas testando. Isso é normal nessa fase agora. Tem o Marco Asmer, que testou pela BMW.
Uhum.
São nomes novos que vão aparecendo aí. A Williams fechou com o Nakajima e com o Rosberg. O Nakajima chegou a andar na frente do Rosberg alguns treinos em Jerez. Tem o Andrea Zuber, que andou pela Super Aguri também. O Nico Hülkenberg, que testou pela Williams, outro alemão.
É, são vários nomes conhecidos, ou da GP2, ou de alguma outra categoria de acesso, que agora estão no vestibular final.
É, tem o pessoal da Fórmula Renault Mundial também.
Da própria 1GP também.
Isso, acho que, como diz o Léo Batista, a Fórmula 1 da nova geração.
É verdade. Cada vez mais, né?
É, acho que a tendência agora é a Fisichella e o Ralf saírem. Mais um, dois anos o Rubinho, o Coulter e o Trulli devem sair também. E a renovação começou séria aí.
Ah, mas precisa mesmo. Tanto no carro, que é trocar pneu, novas configurações, que até o Schumacher já estava testando agora uma configuração da Ferrari para 2009. Tanto quanto renovar os pilotos, os dirigentes, enfim, tudo mais.
É, e os pessoal da Ferrari confirmou, o Schumacher continuando a testar em 2008. Ele deve trabalhar mais na configuração do carro de 2009 do que o de 2008, propriamente. E o alemão tem a mão pra coisa, né?
É um luxo, né? Ter só um heptacampeão arrumando o carro que você vai correr. Uma coisa assim, básica, né?
Isso.
É uma coisa que todo mundo tem.
E uma outra notícia pra gente fechar o post é Alonso. Ele é sempre notícia.
Ele sempre tumultua.
Isso. Eu cheguei a ler essa semana no blog do Theo José. O Theo José dizia que tinha uma fonte que dizia que ele estava muito perto da Toyota. Daí ontem já saiu no Grande Prêmio que ele teria aceitado o acordo com a Renault de 2 anos. Que era o prazo mesmo do contrato que estava emperrando.
Uhum.
E o pessoal continua falando que a ida do Ross Brawn, ele vai acabar indo para a Honda, ou seja, a novela continua.
É, dizem que com a não punição da Renault, porque ela foi e não foi punida, né? Dizem que com isso agora o Alonso com certeza vai para lá e a dupla vai ser ele com o Nelsinho.
Aliás, essa semana, o começo da semana começou com ele voltando pra McLaren, né?
É verdade.
Diziam que alguns patrocinadores estavam exigindo, que alguns mecânicos também, que ele acabaria voltando pra McLaren. Mas pra isso ele tava exigindo ele poder fazer, escolher a estratégia dele, não ter que dar acerto dele pro Hamilton.
Eu não dá nem pra tentar chutar alguma coisa, porque o Alonso é muito imprevisível. Então, por ele, no ano passado, quando ele era ainda que ele ganhou o título de novo, no começo do ano ele já falou que ia mudar de equipe. Aí chega esse ano, ele não aguenta o clima, ninguém mais aguenta, ele sai. Então eu não duvido mais nada que ele volte, ou que vá pra uma outra, ou que vá pra uma Toyota da vida. Ele é completamente imprevisível.
A enquete do Pesolo continua aberta. Pra quem não sabe, o Pesolo participou com a gente na segunda edição do podcast. Ele tem um blog, que na verdade é blog do Pesolo.
Só pra ficar difícil pra gente falar.
Isso. E aí ele fez uma enquete tempos atrás com outros blogueiros pra saber onde que o Alonso estaria em 2008. E o resultado continua aberto.
A grande maioria apostou que era na Renault, mas continua.
Bem, é isso, Bárbara. Acho que nós chegamos ao fim do nosso terceiro podcast.
Isso. Que dessa vez não ficou tão longo assim, então as pessoas não vão dormir nem babar na frente do computador escutando a gente, ou no trânsito, em qualquer lugar que elas nos escutem. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tanto quanto a gente. Dessa vez a gente variou, tentou variar um pouquinho os assuntos, então passar pelo kart, pela Stock, pela 1GP. E a gente continua com o canal aberto para sugestões, opiniões, comentários, pitacos. Pode falar da gente, pode se oferecer para participar, enfim, qualquer coisa que a gente dá um jeito, não é?
Isso aí. Então, um abraço a todos. Se a gente não voltar a gravar mais nenhum podcast este ano, um Feliz Natal para todos e um bom Ano Novo. E é isso.
É isso aí, gente. Desejo tudo de melhor para todos no fim do ano, no começo do próximo, mas quem sabe a gente ainda volta com um podcast antes do fim do ano. Então eu deixo aqui também meu abraço e até a próxima.